No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que nesta edição de hoje lamenta profundamente a morte daquela mulher nordestina, mais precisamente pernambucana, que foi mordida por um sagui lá em Pernambuco e infelizmente acabou morrendo por raiva. E é claro que junto ao nosso lamento nós precisamos ouvir quem entende do assunto, no caso, a doutora Vânia Plaza Nunes, que é veterinária, diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que, por sinal, acompanhou esse caso, não é, minha amiga? Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Oi, Mara. Mais uma vez, muito obrigada de estar aqui com você, com todos os seus ouvintes. Realmente é uma história triste, mas uma história que poderia ter um final mais adequado, né? Ou ela ter a oportunidade de não ter morrido, se ela tivesse seguido o protocolo, né? Que é um protocolo mundial e aqui no Brasil, nacional, em relação a quando a gente tem uma agressão por um animal, especialmente um animal silvestre, um animal doméstico desconhecido, a gente precisa imediatamente procurar o serviço de saúde e seguir o protocolo que o médico que nos atender vai passar. Ao que indica, foi o que não aconteceu, né?
Pois é. Agora, eu queria que você aproveitasse para nos explicar qual é a diferença entre a raiva derivada de mordida de animal silvestre para a raiva de animais domésticos.
Hoje em dia, o que, que a gente tem? A gente tem uma determinação que é: você foi mordido por um animal desconhecido, seja silvestre ou animal doméstico, você tem que procurar o serviço médico. Mesmo que o animal seja seu, mesmo que o animal seja seu. Mesmo que o animal seja vacinado, mesmo que o animal seja vacinado. Por quê? Porque além da raiva, a pessoa pode ter uma doença, né, um quadro infeccioso por mordedura, seja de cão ou seja de gato. E quando a gente está falando de animal doméstico, animal de estimação, cães e gatos, a gente tem como, se esses animais são animais conhecidos, nossos, de pessoas conhecidas, vizinhos, né, parentes, é possível fazer a observação desses animais pelo período de 10 dias, tá? Quando isso não acontece, quando eu estou falando de um animal de rua, de um animal que eu não vou encontrar, de um animal que a gente classifica como explorado na produção, por exemplo, bovinos, equinos, né, que na verdade tem suspeita de estarem com raiva ou tem a raiva confirmada por laboratório, as pessoas precisam tomar vacina. Da mesma forma, quando eu tenho gatos e cachorros que eu não conheço e principalmente quando eu tenho mordida ou contato com animais silvestres, com saliva, tem uma arranhadura, uma lesão importante por esses animais. Então, animais silvestres, cães e gatos desconhecidos, animais de produção, você tem que procurar um serviço de saúde médica, porque aí o médico, geralmente um clínico ou um infectologista, depende, né, do serviço de saúde daquela localidade, ele vai te orientar o que deve ser feito. E no caso de algumas pessoas que são mordidas na mão, na cabeça, nos pés, as pessoas precisam ter a sorovacinação, que é a administração do soro na área que foi comprometida, né, que foi mordida. Então, se faz um bloqueio em toda aquela área e já se inicia a vacinação. O soro, ele vai ter anticorpo contra o vírus da raiva. Só que a vacina não é uma única dose, ela tem um esquema de vacinação que a pessoa vai tomando algumas doses ao longo do tempo. E hoje em dia, as vacinas, além de serem seguras, é muito menor o número de doses de vacina que as pessoas têm que tomar. Então, toda vez que a gente tiver algum tipo de lesão, mordedura, contato com saliva, arranhadura, animal que está doente, a gente tem que procurar o serviço de saúde médica. Por quê? Porque eu tenho que descartar a questão da raiva.
Pois é. Agora, onde foi que essa mulher que foi mordida pelo sagui em Pernambuco pecou? Me diga aí.
Olha, pelo que eu soube do caso, que eu acompanhei de alguma forma pelos relatos, né, tanto notas técnicas como matérias que saíram na mídia de uma forma em geral, ela procurou o serviço médico alguns dias depois da mordedura, tá? E além disso, ela não completou o esquema de vacinação que ela deveria ter completado. O que, que é o importante, Mara? Quando a gente tem mordida ou essas arranhaduras com suspeita, né, de animal que possa estar com raiva, em algumas partes do corpo, como eu citei, cabeça, mão, pé, essas áreas têm muitas terminações nervosas. E o vírus da raiva, ele se desloca para o sistema nervoso central pelos ramos nervosos. Então, se eu tenho áreas onde esses nervos estão passando e eles foram e foi mordido, né, como nesse caso, e o animal tinha vírus da raiva na saliva, porque a eliminação é pela glândula salivar, o animal com certeza contaminou essa pessoa dessa forma. Então, uma coisa que é muito importante, animal silvestre não é para a gente ter como animal de estimação. A gente vai num lugar, tem um quintal que tem, aparece saguis, que aparecem outros macacos, principalmente mamíferos, né? Porque a raiva é uma doença de mamíferos. A gente deve interagir com eles? Não, a gente não deve interagir com eles. Porque provavelmente isso aconteceu por uma interação. Ou ela foi pegar na mão, ou ela foi mexer com o animal, ou ela foi dar um alimento que o animal mordeu. A gente não tem o detalhe dessa história inicial. Mas é nessas condições que isso acontece. Então, eu gosto de ver esses animais perto da minha casa, eu acho legal. Ótimo. Você planta a árvore, tenha plantas, tenha vegetação que os animais possam vir ou se alimentar de filhote de passarinho, ou de ovo de passarinho, ou de frutas daquela planta. E não são só as frutas que nós comemos, né? Tem uma variedade enorme de árvores frutíferas que produzem frutos que esses animais utilizam. Eles comem muitos insetos. Deixa o ambiente propício, mas não interage com eles, não mexe com eles, não tenta pôr a mão neles, não dá alimento para eles. Uhum. Porque além desse risco, a gente também tem risco de passar doenças nossas para esses animais, por exemplo.
Com certeza, com certeza.
Então, herpes vírus é uma coisa muito comum de acontecer. Então, o que a gente precisa? Quando eu tiver um risco como esse, Mara, acontecer um acidente, que é proposital ou não, por que, que eu falo proposital? A pessoa foi mexer com o animal. O animal, muitas vezes, está só se defendendo de alguma coisa que aconteceu. E isso a gente não tem a história, né? Então fica parecendo que o vilão da história é o animal. Aí não tem vilão da história, aí tem um erro de conduta de um ser humano com um animal silvestre que se expôs a um risco e depois não completou o tratamento de forma completa. Parece que ela morava numa cidade mais para o interior, uhum, e aí ela não voltou para fazer esse complemento do tratamento.
Então tá aí. Diante de qualquer mordida de animais, sejam eles silvestres ou domésticos, o caminho mais certeiro para a gente não ter nenhuma complicação a partir daí é o posto de saúde, não é isso?
É isso mesmo.
Muitíssimo obrigada, doutora Vânia Plaza Nunes, nossa amiga veterinária de longa data, diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal.
Muito obrigada. Até a próxima.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.